agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz, escritora e podcaster e tô aqui querendo saber como é que você está no dia de hoje. Eu estou muito bem, embora levemente revoltada, na verdade eu estou estarrecida, estou com ódio, com ranço, estou puta da cara. E de verdade, nem tenho um motivo assim único e plausível. É uma revolta de mim para comigo, assim, xingando muito no espelho e tudo isso por causa da terapia. Calma que eu vou te explicar. Vocês sabem que eu sou muito fã da minha análise e do meu analista, mas essas últimas semanas eu tenho entrado numa angústia porque eu cometi erros que eu já havia cometido antes. E mesmo com a consciência de um monte de coisa, eu ainda fiz besteira. Que, em tese, eu já tinha tirado uma lição assim do passado. É tipo quando você faz uma prova que você estudou muito e quando você vai ver, você reprovou. Aí você fica se remoendo, tipo, como que eu pude errar mesmo sabendo fazer certo, sabe? Enfim, isso inaugurou em mim um espaço de medo, porque eu fiquei me sentindo uma grande fraude. Parece que a gente corre tanto e acaba chegando no mesmo lugar, só que por outros caminhos. Eu me senti mentindo pra mim mesma, como se a terapia não tivesse fazendo efeito. Eu sigo sendo impulsiva, fazendo besteira, errando coisas que eu já errei antes. Parece que eu deixei os meus erros no modo repeat, assim, sabe? Fico revivendo eles. E me senti hipócrita, né? Porque eu consigo, assim, brilhantemente, modéstia à parte, desvendar o sentimento dos outros, que eu consigo ler as relações, aconselhar de forma extremamente racional, sadia. Aí quando chega em mim, parece que se abre um buraco negro no meu cérebro, onde todas as ideias boas, as mudanças de hábitos saudáveis, elas somem. E aí sobra só o caos que sempre existiu. Tipo, eu sinto que a minha versão que aconselha os outros parece a Monja Quen. Sábia, resiliente, excelentes palavras. Já a versão que me aconselha parece MC Pipoquinha, entendeu? Assim, com a ansiedade de um esquilo. Fica uma coisa meio... Eu falo umas coisas absurdas pra mim mesma, sabe? As minhas últimas duas sessões de análise podem ser lidas como um grande grito de socorro, de desespero. Porque eu fiquei o tempo inteiro tentando convencer a mim mesma de que eu não conseguiria mais evoluir, que eu não evoluí até agora e o melhor é desistir de tentar me conhecer, a ignorância é uma virtude mesmo. E eu tô cansada de saber tanto de mim, mas ter incompetência de mudar os grandes BOs da minha existência. Eu quase liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso nascer de novo. Não sei se tem como a gente ver isso no espiritismo, se a gente tem essa possibilidade, mas tô precisando reencarnar novamente nesta vida ainda, tem como? Eu sinceramente não sei como meu analista não me mandou a merda, muito provavelmente porque eu tô pagando ele, mas faria muito mais sentido se ele falasse, Gabi, meu diagnóstico é que você precisa ir a merda. Eu diria, beleza, concordo. Juro, se ele virasse pra mim e falasse, cara, te odeio, chega, some, eu não me surpreenderia. Mas, pelo contrário, ele tentou me fazer ver que os problemas são problemas e que eu tenho mudado atitudes por menores que sejam. Mudar uma atitude ruim é como aprender um esporte novo, por exemplo. Você tem que ficar feliz com as pequenas coisinhas, com os pequenos passos. Você não pode, do dia pra noite, começar a correr 100 metros com barreira, dar duplo twist carpado e, sei lá, correr uma meia maratona. Não dá pra fazer isso, tem que ser aos pouquinhos. Pensando nisso, ao invés de parar de fazer análise, me afundar na mesmice de ser eu mesma sem apoio, eu resolvi, a contragosto, que fique muito claro, me colocar à disposição das minhas mudanças. Aí eu parei para refletir, sem romantismo, no que eu mudei, no que eu acho que mudei e no que eu acho que eu tô mais segura. Eu por mim mesma, sem as opiniões de outras pessoas. E aí eu cheguei em algumas conclusões que eu vou falar para vocês agora. Para mim, a primeira mudança notável é que eu tô tendo mais facilidade de expressar o que eu sinto. Eu tenho sido mais clara sobre os meus sentimentos, assim, reparado na minha angústia. Por mais que às vezes eu não entenda, eu consigo ouvir melhor o meu sentir. Ouvir o meu sentir parece muito um novo hit do NX Zero. Mas enfim, nem sempre eu chego na conclusão do porquê eu tô sentindo tal coisa, mas ao menos eu sei que eu tô sentindo. E a partir disso, eu me mexo. Não necessariamente no caminho certo, mas eu me mexo. Eu não ignoro mais o meu desconforto, eu não deixo pra lá a voz da minha angústia. Por mais que eu ainda tenha muita dificuldade de discernir o porquê eu tô sentindo, o que eu tô sentindo e em relação a quem eu tô sentindo, pelo menos eu me percebo melhor. Lacan diz que a angústia é um dos afetos que não mente. E eu não podia concordar mais. Se sinto qualquer coisa errada dentro de mim, eu passo a calcular o que fazer para sair disso. A angústia não mente. A angústia não mente. Eu fico repetindo isso para mim. E acho que isso eu já entendi. Uma outra coisa que ainda tá bem devagar, mas eu já percebo uma melhora, que é deixar claro os meus nãos. Colocar limite nas relações é uma coisa que tá num eterno processo dentro de mim mesmo, assim. Não é fácil falar não a todo momento. É muito difícil você falar não. Eu tenho mais dificuldade de falar não do que homem tem em ouvir não, entendeu? Mas tem sido cada vez mais tranquilo pra mim entender que não acontece grandes coisas depois de eu falar não quero, não posso, não vou, hoje não, e assim não. Acho que a ideia de agradar todo mundo e foda-se o que eu sinto tá ficando cada vez mais em desuso dentro de mim. Eu tenho me preparado cada vez mais para as consequências do meu não. Terceira coisa, eu tenho insistido muito mais naquilo que eu quero, mesmo que isso gere algum tipo de desconforto, mesmo que eu tenha que mudar alguma coisinha dentro de mim, mesmo que eu tenha que me colocar em análise, eu tenho insistido naquilo que eu quero. Por exemplo, assim, um exemplo meio geralzão. Eu tava ficando com um menino, e aí tava sendo muito legal e tal, até que eu resolvi parar de ficar. E aí, conversando na análise e tal, entendi o porquê que eu parei de ficar com ele. E falei, nossa, acho que agora eu tô preparada pra ficar com ele de novo. E aí eu fui falar com ele, porque era isso que eu queria. Mesmo que isso não tenha dado certo, mesmo que isso tenha gerado 500 mil desconfortos dentro de mim, do tipo, nossa, eu vou ter que voltar atrás uma decisão. Nossa, eu vou ter que falar com essa pessoa sobre isso. Nossa, eu vou ter que colocar as cartas na mesa. Nossa, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que entrar no lugar de vulnerabilidade. Eu me senti muito mais forte depois. Porque ligar menos para a opinião das pessoas e mais para aquilo que eu tô sentindo, para mim, é uma grande novidade na minha vida. Mesmo que isso resulte numa vergonhinha e tals, antes da análise, eu guardava muitas coisas para mim, pensando sobre o que o outro ia pensar quando eu expusesse. E agora, eu me sinto mais livre. Seja pra falar que eu não gostei, seja pra falar que eu tô apaixonada, seja pra falar que eu errei, seja pra falar que eu tô brava. Enfim, mesmo que eu passe umas vergonhas, que eu fique triste ou sei lá, às vezes eu inclusive me arrependo, né? Me sinto meio mal por ter exposto alguma coisa, mas ao mesmo passo eu me sinto muito orgulhosa por ter me dado a chance de me expressar. Eu prefiro morrer com a vergonha do que com o silêncio. Então eu me sinto extremamente orgulhosa de mim hoje, assim, porque só eu sei o quanto é difícil eu colocar pra fora aquilo que eu sinto para as pessoas que eu gosto, assim. É muito fácil eu falar de sentimento numa terceira pessoa, sabe? Sobre os outros, sobre o que os outros estão sentindo, sobre o que os outros pensam. Falar de mim com essa proximidade, me colocar nesse lugar de vulnerabilidade com pessoas que eu gosto, é muito complicado, assim. Então eu tô orgulhosa de mim por isso. Uma outra coisa que eu fiquei bem feliz é que eu tenho conseguido cada vez mais separar o que é meu do que é do outro. Eu tenho me distanciado cada vez mais dos processos que não são meus. Ah, tal pessoa falou tal coisa de ti. Aí eu paro, reflito e percebo que aquilo não é meu. É dela. Por isso não vale a minha chateação. É bom porque eu consigo olhar para o outro com mais verdade, sem romantizar, sem enfatizar, sem diminuir. É só o que é diferente daquilo que eu sou. E o que ele acha sobre mim, em nada muda o que é eu. É bem libertador saber que alguém falou algo de você, que você só não concorda, isso não te dói, e aí você deixa aí. Cada um tá no seu processo. Eu tenho empatia, só não tenho mais espaço para abrigar questões que não são minhas e que nem me dizem respeito. E a quinta coisa, que eu acho que é uma grande lição que ficou para mim do ano passado, é sobre resguardar mais a minha vida. Poucos amigos sabem pouco de mim, e sempre coisas diferentes. Tem amigos que eu reservo mais certos assuntos, ou que falo mais sobre outras coisas. Primeiro porque quanto menos gente sabe, mais possibilidades de eu mudar de opinião. Porque daí é mais fácil eu simplesmente ignorar aquilo que eu falei e já mudar de ideia. E não é nem hipocrisia, é a mudança da vida mesmo. Putz, eu gosto de rosa. Se eu falei pra todo mundo que eu gosto de rosa, quando eu falei que eu gosto de azul, putz, eu gosto de rosa. Se eu falar pra todo mundo que eu gosto de rosa, quando eu aparecer falando que eu gosto de azul, vai parecer uma quebra. E não é. É só uma mudança de opinião. Segundo, que eu prefiro deixar uma certa leveza nas relações. E falar aquilo que é necessário, sem deixar aquele peso da confidencialidade, sabe? Ai, não conta pra ninguém. Daí você diz isso pra 9 pessoas. Então eu tenho cada vez mais aprendido a me resguardar. Bom, eu acho que é isso que eu consegui pensar, assim, depois de muita reflexão e muito ranço gratuito de mim mesma Eu tenho realmente assim, uma certa dificuldade de me permitir errar, embora eu erre muito. Eu sempre fico vagando nesse lugar do quase, sabe? Tipo, eu quase acertei. Faltou muito pouco para eu mudar um ciclo repetitivo. Então, o processo de me olhar com mais calma nesse trajeto também é curativo por si só, entende? Eu acho que esse episódio foi extremamente autobiográfico e talvez você não tenha se identificado. Então, eu jogo a pergunta para ti. O que você aprendeu na sua terapia, análise, nos seus últimos anos? Pode fazer uma listinha com coisas sutis, inclusive, que eu vou adorar saber. Me manda lá no @FernandesGabier, que a gente conversa por lá, tá bom? Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, gente. Beijo.